com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em segurança internacional, hoje também com o Major-General João Vieira Borges. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar pelas últimas no terreno. A cidade de Kherson parece ser, nesta altura, o epicentro desta guerra, com uma contra-ofensiva ucraniana em curso. Senhor Major-General João Vieira Borges, porquê é que esta cidade é tão importante nesta altura?
Esta cidade é tão importante não só nesta altura, desde o início do conflito, mas foi rapidamente ocupada pela Rússia, fundamentalmente pela ligação que faz entre a Crimeia e o Donbass. E, portanto, é fundamental no deslocamento de tropa da Crimeia para aquela região de Kherson, mas também e sobretudo naquilo que é a componente logística de apoio que virá através do Mar de Azov também para a Crimeia e do próprio Mar Negro. Portanto, há aqui uma ligação importantíssima depois a toda a zona do Donbass, designadamente à região do Donetsk, e portanto é muito importante para ambas as partes, em particular para a Ucrânia, que definiu como o centro do esforço da contraofensiva. O que é interessante é que não só tem sido batida, e foi, como sabem, que era a ponte Antonovkiga, tem sido batida com HIMARS, com artilharia, mas também com aviação nestes últimos dias. Isto é algo que para nós ainda havemos de saber como é que é possível não haver supremacia aérea da parte da Rússia. Apesar de tudo, a aviação ucraniana continua a fazer ataques em posições naquela região. Ainda vimos esta noite mais ataques naquela região. Portanto, esta é a área prioritária.
Major-General João Vieira Borges, parece-lhe que isso acontece porquê? Essa falta de capacidade aérea da Rússia se deve maioritariamente a quê?
Haveremos de saber, porque a componente aérea, tendo em conta o diferencial enorme e tendo sobretudo em atenção o facto de ter sido destruída grande parte dos aeródromos e das bases aéreas ucranianas logo no início do conflito, isto quer dizer que deve haver outro tipo de apoio, designadamente através das fronteiras da Polónia, da Roménia, para a aviação. Há outras bases que rapidamente seriam destruídas pelo Iskander que não estão a ser detectadas ou que não estão a ser bombardeadas. Portanto, há aqui situações que haveremos de saber, são pontuais, efetivamente não são muitos os ataques, mas pontualmente a própria Rússia faz relatos de que destruiu aeronaves ucranianas. Mas elas continuam a atuar num teatro de operações em que a supremacia, quer terrestre, quer aérea, quer espacial, é quase totalmente da Rússia, pelo diferencial de forças. Este é um pormenor que haveremos de ter mais dados, porque obviamente se tivéssemos seriam rapidamente destruídas as bases, não é?
Uhum.
Portanto, nós haveremos de saber mais tarde como é que ainda consegue ter aviação para bater naquela região. A região essa, como sabe, pois tem ali toda aquela componente de Mykolaiv, Zaporizhia, Kherson, é uma região vasta que está, digamos, em combate em linha da frente, mas sobretudo agora com um diferencial de zona cinzenta em função das armas do HIMARS e de artilharia de maior alcance da parte da Ucrânia. Obviamente a zona cinzenta ficou mais alargada, obviamente que os russos têm mais cuidado com o apoio logístico que está a ser batido, as linhas de comunicação, e essa ponte que faz a ligação à Crimeia é o mais importante, o mais estratégico para a Ucrânia, que obviamente continua a resistir no Donbass, que obviamente continua a ser resiliente face aos ataques em toda a Ucrânia da parte da Rússia. Hoje foi em Mykolaiv, hoje foi em Kharkiv, obviamente que não, em linhas de comunicação, que estivemos ali a observar, que quer terrestre, quer de linhas de caminho de ferro, aí a cerca de 100 km, compreendemos que devem ser objetivos militares no deslocamento de forças ucranianas para proteger Bakhmut ou Kramatorsk. Deve haver aí também, nunca sabemos a verdade absoluta, mas aquilo que é estranho é que continuam a bater escolas, continuam a bater universidades, continuam a bater hospitais, que são objetivos civis, e portanto isso é indicador daquilo que na entrevista da Anna Applebaum dizia ontem, é que não é só bater objetivos militares, é destruir a Ucrânia, como já se fez em 32-34, que é o último livro dela, depois do Crepúsculo da Democracia. Portanto, chegamos a essa conclusão facilmente. Portanto, há que destruir também a cultura ucraniana, há que destruir a língua ucraniana, há que destruir muita coisa para além dos objetivos meramente militares que estavam definidos na Operação Militar Especial.
Bruno.
Sim.
Bruno Cardoso Reis.
Sim, em relação a estas duas questões, é isso. Em relação à questão de Kherson, pronto, de facto é uma cidade portuária extremamente importante, controla no fundo o acesso ao próprio rio de Dnieper, que é um rio navegável muito importante e que estrutura no fundo atravessa toda a zona central da Ucrânia até Kiev. Depois há esse outro aspecto de facto muito importante que tem a ver com o facto de toda esta região no fundo ser muito importante para a ligação da Crimeia com o resto do território que a Rússia controla. E, no fundo, é isso também que explica a importância vital para os dois, aqui para os dois contendores, não é? No fundo, seria fundamental para a Ucrânia recuperar este território. Por outro lado, é muito importante, de facto, para a Rússia evitar que haja aqui grandes avanços, porque eles potencialmente podem ameaçar a própria Crimeia, que, como sabemos, é tão importante que já foi, aliás, formalmente anexado pela Rússia, foi o primeiro território da Ucrânia que a Rússia, de facto, procurou ocupar, não é? Logo em 2014. Em relação à questão dos meios aéreos, de facto, essa é uma questão que tem sido muito discutida. Aqui a desproporção é de 10 para 1, a frota russa anda à volta de 1.500 aviões e outros meios aéreos, no caso da Ucrânia, pouco passa dos 100. Agora, aparentemente, de facto, é uma combinação, por um lado, de todos aqueles problemas que temos identificado do lado russo, ou seja, uma falta de manutenção, falta de treino, portanto muitos desses aviões se calhar não conseguem efetivamente voar, ora quando voam não o fazem de forma muito eficaz, e aparentemente também do lado ucraniano e com a ajuda ocidental, de facto, uma adaptação e de facto a combinação de meios, destes meios aéreos, com novos sistemas também de defesa antiaérea. Enfim, penso que o general Vieira Bosch estava aqui a referir-se à possibilidade de haver, eventualmente, também voluntários ocidentais a ajudar. Isso, de facto, também não seria uma novidade, eu não tenho dados seguros que apontem nesse sentido, mas, de facto, por exemplo, nós sabemos que durante a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte, por exemplo, tinha uma aviação que, na verdade, era 100% russo-soviética, não é? Eram aviões soviéticos, com pilotos soviéticos, ou russos, se quisermos, e outros que tinham simplesmente pintadas as cores da Coreia do Norte e que de facto foram cruciais, por exemplo, no ataque às forças americanas, aos seus aliados, à Coreia do Sul, na Guerra da Coreia.
Mas já o general João Vieira Borges, até que ponto hoje estava a ler aqui no jornal que esta ofensiva da Ucrânia está a obrigar Moscovo também a desviar as forças para defender Kherson. A ideia da Ucrânia também é atrasar de alguma maneira o objetivo russo de Donbass?
Sim, mas há que definir prioridades. É assim, do lado da Rússia, claramente a prioridade, desde o dia 19 de abril, como sabemos, é a conquista do Donbass. Obviamente pensavam que em maio já estaria ocupado e não está. E, portanto, sobretudo a questão do Donetsk. E depois tem os ataques secundários, como nós temos visto em Kharkiv, mais a norte, e depois tem também o esforço para defender Kherson. Ou seja, aquela linguagem do dia 19, que nós vimos que a prioridade era o Donbass, depois uma segunda prioridade de ataques a cidades que pusessem em causa os seus objetivos, não é? Ainda me lembro exatamente desse discurso. Faltava o terceiro. Em função da situação, nós temos agora o consolidar de posições defensivas nas zonas ocupadas, neste caso de Kherson. Isto não estava naquele discurso, obviamente aquele discurso presumia que em fim de maio estaria conquistado este objetivo. A evolução da situação, a dotação de armamento pesado com maior alcance por parte da Ucrânia faz com que seja necessário, nesta altura, consolidar posições na zona de Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia, toda aquela zona em torno de Kherson, de maneira a assegurar, porque eles percebem que da parte da Ucrânia isso é mais importante do que o Donbass, porque o Donbass é mais resistência, é ganhar tempo e simultaneamente o esforço estar, sobretudo, para nós trabalhamos com o esforço principal, e neste caso o esforço principal está efetivamente ali em Kherson por parte da Ucrânia. Não é difícil visualizar isso, aliás isso está explicado nos mapas do Institute of Study of War inglês e americanos, portanto isso está mais ou menos claro, da parte dos observadores.
Bruno, há aqui de facto ou não um objetivo de atrasar o objetivo russo de Donbass nesta contraofensiva de Kherson?
Eu acho que esse é um objetivo, digamos, complementar. Do meu ponto de vista, Kherson é mais importante para a Ucrânia do que, em termos, digamos, objetivos geoestratégicos, do que a própria zona do Donbass. É uma cidade muito mais importante, é uma cidade portuária muito mais, enfim, temos percebido como é crucial para a Rússia e para a Ucrânia, de facto, para a Rússia tentar ocupar todo o litoral do Mar Negro, para a Ucrânia evitar que isso aconteça, para não ficar aqui um país completamente encravado, com todos os problemas, inclusive económicos, que isso coloca, e também da autonomia estratégica. Agora, é verdade que se há um ataque ucraniano a sul, isso vai colocar problemas aos russos, até porque os russos também têm, né, a própria cidade de Kherson é importante, mas depois têm ainda esse objetivo muito importante que é a Crimeia para defender, e que ainda por cima, como sabemos, tem também problemas de abastecimento de água e portanto depende muito da água que vem desta região, não é? Que no fundo será aqui ameaçada por uma contraofensiva ucraniana. Agora, tem essa vantagem adicional para os ucranianos, que é, de facto, ao forçar, no fundo, os russos a fazer aqui algumas opções, torna menos provável que eles consigam manter um nível de esforço e esta ofensiva no Donbass, e, portanto, e para a Ucrânia também é importante, obviamente, travar essa ofensiva, não é? Portanto, no fundo, eu diria que é aqui uma combinação de fatores, mas que, do meu ponto de vista, de facto, para a Ucrânia, o objetivo principal será mesmo o sul. Mas acessoriamente é uma vantagem conseguirem, graças a isso, ajudar a travar, digamos assim, a ofensiva no Donbass.
Major-General João Vieira Borges, entretanto a ONU adianta que os primeiros cereais podem começar a sair dos portos ucranianos já hoje. Parece-lhe que há condições no terreno para que isso aconteça?
As últimas informações, eu vi há pouco, é que efetivamente a própria ONU tinha esperança de que começassem hoje as movimentações, mas também a expressão de há pouco, de há minutos, deixou-me algo cético. O diabo está nos detalhes. E, portanto, há aqui questões de detalhe que estão a atrasar aquilo que era a intenção, quer da ONU, quer da Ucrânia, quer da Turquia, no sentido de começar hoje exatamente o deslocamento desses navios.
São detalhes militares ou detalhes logísticos?
Não, eu penso que devem ser os dois, a interpretação que faço, porque senão estava explícito. Não estando explícito, isto ficamos numa pequena frase, eu interpreto aos dois níveis. Digamos que os detalhes, quer de proteção, não tanto de segurança na perspectiva que nós temos, relativamente a ataques ou não haver ataques à Odessa, isso faz parte de outro discurso mediático, faz parte da estratégia militar. Relativamente àquilo que interessa à comunidade internacional e sobretudo aos países africanos e aos países da Ásia que têm mais necessidade, e no fundo para o mundo e para as Nações Unidas, aquilo que interessa é que se cumpra aquilo que está nos acordos e não aquilo que se pode fazer independentemente dos acordos, que é o discurso típico do Lavrov, que diz que não está lá escrito que se pode destruir autenticamente Odessa desde que fique lá o navio para transportar o trigo e fiquem os silos. Portanto, é mais no sentido de pormenores logísticos e alguns pormenores de segurança, até porque as questões relacionadas com a Turquia estão asseguradas. O centro de controlo está montado já há 3 dias, todo o trabalho que tem sido desenvolvido e bem pela Turquia está cumprido, chama-se Centro Conjunto de Monitorização, se não me engano, na Turquia, e portanto esses aspectos estão cumpridos. A questão de dimensão política, que depois é transmitida através de estratégias mediáticas de um lado e do outro, da Ucrânia e da Rússia, é que vamos continuando a acompanhar, exatamente porque também interessa à Ucrânia pôr, digamos, a bola do lado da Rússia, no sentido em que tem argumentos mais do que suficientes em face dos ataques à Odessa, aos dois ataques, para, se as coisas correrem mal, acusar a Rússia de que, efetivamente, não cumpriu os acordos, quer explicitamente, quer moralmente ou eticamente, porque há questões que são mais morais e éticas, que obviamente não é propriamente a linguagem da Rússia, mas será a linguagem da comunidade internacional, porque a ONU e a Turquia estão envolvidas neste processo.
E a retórica da guerra é importante, não é? Bruno Cardoso Reis, Bruno Cardoso Reis, parece-te, face aos dados que conhecemos, que há condições para que os primeiros navios com cereais ucranianos possam zarpar dos portos ucranianos, ainda hoje?
Tivemos essas notícias, não é? Essa indicação, inclusive do responsável das Nações Unidas, que tem feito aqui, que tem de facto tido aqui um papel muito importante. Eu elogiei bastante o secretário-geral António Guterres por se ter concentrado precisamente nestes aspectos, digamos, mais práticos e mais limitados, questões humanitárias que têm a ver com, por exemplo, a evacuação de civis, com Mariupol, ou a questão aqui dos cereais. Acho que é mais realista conseguir-se alguma coisa. Agora, ainda assim, é muito difícil conseguir-se alguma coisa. Portanto, se houver aqui um falhanço, não me espantaria. Certamente continuará a ser um processo com grandes incertezas, com grandes fragilidades. Basta pensar que, por exemplo, para já isto vai ser feito recorrendo a navios que já estavam nos portos ucranianos e que, portanto, não puderam sair por questões de segurança uma vez iniciada a guerra. Mas, por exemplo, temos ouvido também notícias de que não há nenhuma indicação, não há nenhuma garantia, pelo contrário, há sinais de muitas dificuldades em conseguir que novos navios arrisquem ir para estes portos, porque no fundo estes navios já estão em alguma situação de risco, não é? Os russos continuam a atacar estas cidades, inclusive a atacar estes portos. Portanto, apesar de tudo, aqui a questão é, vamos sair daqui e já agora levar cereais, não é? Com algumas garantias de segurança. Mas navios que não estão nesta região vão para lá, vão arriscar isso, quando a própria Rússia diz que é legítimo continuar a atacar estas cidades e até estes portos, desde que não seja exatamente a zona onde estão os cereais, quando nós sabemos que, deliberadamente ou não, muitas vezes a Rússia atinge zonas civis, atinge infraestruturas civis, que dizendo sempre que são militares. Portanto, de facto, eu acho que será um acordo muito periclitante. Apesar de tudo, é importante que haja aqui esta garantia externa por parte das Nações Unidas e por parte da Turquia. Agora, a Rússia já mostrou que as garantias que dá valem muito pouco, portanto teremos de ver no terreno, nos factos, como é que as coisas continuam a evoluir. Eu acho que, apesar de tudo, isto para a Rússia teria a vantagem de ser uma espécie de permanente demonstração de força e também de mecanismo de chantagem, não é? Portanto, mas, por exemplo, se houver avanços significativos da Ucrânia, se avançar realmente esta contraofensiva em grande escala no sul, a Rússia não vai, lá está, ameaçar a questão do abastecimento de cereais, utilizando até pseudo-argumentos militares. Portanto, eu acho que realmente devemos continuar a ser, bastante, infelizmente, bastante céticos, mas não quer dizer que, de facto, não haja nenhum navio com cereais que saia. Acho é que será sempre, digamos, aqui um canal muito periclitante, muito limitado, muito sujeito à constante chantagem da Rússia.
General João Vieira Borges, fala-se da possibilidade e da intenção na mesma da Rússia não só tomar o Donbass e aquela zona da Ucrânia, mas sim até chegar a Kiev e destituir o poder. Ontem um ministro ucraniano dizia que essa intenção da Rússia sobre Kiev mantém-se e que, se isso acontecesse, precisariam de pedir ajuda ao governo britânico e aos soldados britânicos. Porquê isto? Porque hoje isto, o Reino Unido já não implica a União Europeia, ou, em caso disso acontecer, teríamos mesmo uma lastrada guerra?
Esse é um discurso para uma modalidade que tem que ser sempre equacionada, até porque temos visto o apoio da Bielorrússia de maneira explícita. É um dos eixos de aproximação, que já há lições aprendidas e não cometeriam os mesmos erros. Portanto, essa é sempre uma hipótese, sobretudo quando estamos demasiado concentrados no sul, de repente poder haver uma movimentação de norte que fica muito próxima com um determinado tipo de forças. Os ucranianos estão a equacionar essa situação e devem equacioná-lo muito bem, porque é uma modalidade de ação, certamente. Agora, a questão do Reino Unido, o Reino Unido faz parte da NATO, obviamente. Para além dos Estados Unidos, obviamente, nós sabemos que dentro da NATO, o Reino Unido, em termos de potencial militar, portanto, tem uma capacidade dentro da União Europeia, talvez aquela que seja mais operacional. E, portanto, a Ucrânia tem ali um aliado forte e não deixa de fazer esse apelo também com dissuasão convencional, política, diplomática. Eu acho que isso é muito importante. Se me permite, neste discurso, e isto faz parte dos discursos, e há pouco dizia-me que a retórica da guerra era importante, é evidente que estamos naquilo que é a guerra mediática, E nós, quando analisamos, eu e o Bruno, certamente, e outros comentadores, não vemos só o lado das notícias do lado cá, vemos os lados das notícias do lado da Rússia. Eu só para as pessoas terem a noção daquilo que está hoje nos jornais da Rússia e aquilo que está desde ontem e hoje, as notícias não têm nada a ver com aquilo que nós no mundo ocidental transmitimos e a maneira como elas são transmitidas. Portanto, aquilo que está, por exemplo, é que os militares ucranianos fazem fogo sobre os militares que retiram, isso é uma tradição russa. Aquilo que são os mercenários estrangeiros que dizem que os militares ucranianos são corruptos, que estão assustados, que estão sem armas, estão cansados. Os especialistas que dizem, é um artigo que ainda por cima anda a passar nas redes sociais, que a Rússia ainda não utilizou armas mais modernas na operação militar especial, porque não quer que a NATO as apanhe, que tem grande tecnologia, o carro de combate T-14, os robôs de combate Uran-9, as bombas detonadoras volumétricas. A dizer que há uma grande divisão na Alemanha sobre a Ucrânia, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, como dizia ontem a Applebaum, isto cá está, eles bem querem chegar a Berlim. Depois a questão da visita do Lavrov, que alerta os africanos para rejeitarem um mundo regido pela ira americana. Portanto, parece que os americanos é que invadiram a Ucrânia, que o Putin vai fabricar o AVs vai catar na Turquia, da Turquia na Rússia, que há grandes problemas de fornecimento de gás na Europa, a Europa está de joelhos perante Putin, é assim que aparece, não é? Perante a Rússia. Portanto, este é o discurso.
Muita guerra de informação, não é?
Estão a ver, estas são as notícias de hoje e de ontem, há os russos que só ouvem isto, é que eles não têm possibilidade de ouvir o lado de lá, como nós estamos agora a fazer aqui nestes minutos.
Claro.
Não. Portanto, é preciso também percebermos o lado lá, como é que a guerra mediática, e eu pus as duas dimensões, interna e depois de relação com a África, e por isso vamos ter também agora visitas, obviamente, do Blinken também à África, isso era importantíssimo, eu tinha chamado a atenção ontem, após a visita à Addis Abeba, era importantíssimo também chegar à África, usar outro discurso, e não pôr só o discurso na dimensão da nova era, na dimensão daquilo que é o mundo em que alguns países estão traumatizados, têm traumas relativamente aos Estados Unidos. A guerra não pode ser vista com traumas, a guerra tem que ser vista objetivamente, quem é que invadiu, quem é que infringiu o direito internacional, continua a destruir, continua a matar, e portanto isso é que é importante fazer chegar às pessoas, independentemente das necessidades económicas.
Temos falado desse lastro do século XX que ainda se sente hoje em dia. Temos um minuto e meio, eu gostava de vos ouvir rapidamente sobre o encontro que houve ontem via vídeo entre Joe Biden e Xi Jinping. Ao que parece, o tema da conversa foi apenas o estatuto da ilha de Taiwan. O facto de não se ter falado da Ucrânia, ou aparentemente não se ter falado da Ucrânia, significa que o conflito começa a ser secundarizado, já não tem a importância que tinha há semanas?
Não, se me permite, discutiu-se a questão de Taiwan, importantíssima,
sim.
Um país, dois sistemas, a China continua a ser assim, quem brinca com o fogo queima-se, foi a expressão que já vem sendo utilizada há muitos anos, relativamente aos Estados Unidos, para não se meterem naquele conflito, separou claramente a diferença entre Taiwan e a Ucrânia, separou, não tem nada a ver uma coisa com outra, para Xi Jinping, mas a grande questão é a questão económica, é a questão da nova era, é a questão do novo mundo, em que os Estados Unidos e a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, 615 bilhões de dólares anuais. Portanto, as pessoas também têm que perceber que aquelas sanções que foram feitas por Trump à China relativamente aos produtos chineses, esse para eles é mais importante isso. Economia, Taiwan e, por consequência, a Ucrânia. A Ucrânia é um problema que estamos a viver intensamente, mas o mundo está a mudar. A nova era que quer a China, que quer a Rússia, que quer a Índia, é uma nova era em que deixa de haver protagonismo dos Estados Unidos. E, portanto, a luta transforma-se em económica e a questão de Taiwan é uma questão.
Major-General João Vieira Borges, não temos mais tempo. Bruno Cardoso Reis, dou-te 20 segundos para poderes responder esta pergunta.
Sim, não, de acordo com as informações da administração americana, e nós só temos uma versão muito resumida do que
Exato.
É que foi dito, a questão da Ucrânia foi realmente discutida e imaginamos aí que os Estados Unidos têm levantado esta questão de que a Rússia não pode, de facto, fornecer material militar, não pode romper as sanções, e há algumas indicações de especialistas na economia chinesa, por exemplo, as exportações da China para a Rússia até caíram substancialmente nos últimos meses, o que parece indicar que essas mensagens estão a ter aqui algum efeito.
Muito bem, Major-General João Vieira Borges e Bruno Cardoso Reis, obrigado e bom fim de semana.
Muito obrigado, bom dia.
Rádio Observador.